Bom dia. É bom ver tantas pessoas que a gente já conhece, alguns que não via há muito tempo. Hoje vi o irmão Otávio lá de Angra, que há muitos anos que não vi o irmão Otávio. Eu brinquei com ele, a tinta do nosso cabelo está acabando junto. Né? O dele só a tinta, o meu até os cabelos já estão indo também. Bom, trago também um abraço do irmão Walter. Quando a gente já estava no caminho ontem, depois de Cachoeira de Catimirim, ele ligou e falou: olha, manda lá para os irmãos do Rio, disse que eu mandei um abraço, mandei recomendações a todos, aqueles que a gente conhece, aqueles que não conhecem. O Zeca também de Piracicaba, a gente conversou um pouquinho antes de vir para cá, ele mandou um abraço para os irmãos, não pôde estar aqui esse ano. E também o Marcos. Trago também o abraço da Igreja Missão Torquato, de La Vera, de onde eu sou membro. Temos aqui hoje quatro São Torquatenses. Tem aqui o Juninho. Juninho é um jovem lá da igreja, solteiro, desimpedido, esperando no Senhor. Certo? Temos aqui o Renato. Por favor, Renato. São meus dois guarda-costas, né? Também solteiro, com 29 anos, Juninho está com 25, então... Vamos ver se a gente encontra alguns irmãos de misericórdia aí pra... Eu encontrei uma, né? Tem o Júbilo. O Júbilo é de Santo Amaro, mas veio lá de Cruzeta, lá do Rio Grande do Norte. Júbilo talvez já seja conhecido. Então nós somos em quatro aqui hoje. Então não briga com a gente não, porque tem quatro, viu? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse encontro, Pai. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui para ouvir relatórios preciosos, ouvir sobre aquilo que tem sido feito, muito mais será dito nos seminários. É um privilégio que nós temos, papai. Muitos irmãos ao redor do mundo, nos países fechados, gostariam, talvez estariam muito por uma oportunidade dessa que nós temos, sem o menor receio, cercado de todos os recursos, conforto, num lugar refrigerado. Nos ajuda, Deus, a privilegiar esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Abra nossa mente, nosso coração. Fala conosco, Pai. Nos ajude a sermos servos obedientes, atentos à Tua palavra, Deus. Não permita que o inimigo lance qualquer distração à nossa mente e nem nós sejamos instrumento para desviar a atenção das pessoas para a Tua palavra, Deus. Nós rogamos essas bênçãos, pedimos a Tua orientação. E oramos agradecidos e confiados, porque oramos no nome precioso do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu li um artigo algum tempo atrás, e ele falava sobre a questão de missões. Ele me despertou para o fato de que Deus sempre foi um Deus missionário. Deus sempre quis ganhar almas. E eu não sei quantos irmãos, mas até então a impressão que eu tinha era que Jesus, quando foi subido, né, aos céus, ele quase que como um recado de última hora, falou: olha, eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Vocês precisam ir por todo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura, e a gente acha que a obra missionária começou aí. Mas se a gente começar a olhar a Bíblia atentamente, a gente vê que Deus... toda a intervenção dele na história da humanidade. E é importante frisar que a iniciativa sempre partiu de Deus. Se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Deus é sempre é que vem com uma proposta. Ele dá o primeiro passo. Ele vem em nossa direção. Logo ali no Éden, depois do pecado, uma tragédia terrível, da qual nós somos herdeiros, como o rato. E individualmente, a desobediência, a rebeldia, o desejo de ser igual a Deus. Foi isso que o diabo colocou no coração de Adão e Eva. Não é assim. Sabe por que Deus não quer que vocês comam dessa fruta? É porque no dia, Ele sabe, que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. Esse desejo maldito, que ainda... permeia os nossos corações, independente de Deus. É a tragédia da humanidade. Logo depois disso, Deus, ao anunciar as consequências da queda, os castigos, ao que ele faria, a expulsão, a quebra de comunhão. Ele fala: olha, mais um dia, da semente da mulher, vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. O primeiro anúncio missionário, a primeira palavra de esperança, e a revelação, ela vem se abrindo. Ela começa com um ponto e o leque vai se abrindo. Logo depois nós lemos sobre Enoque. Enoque, um crente fabuloso. Comparado a nós, Enoque não tinha nada da revelação de Deus. Ele tinha pouca coisa a seu dispor. Mas ele se apegou tão firme naquela promessa, e a Bíblia diz em alguns 4 versículos, 2 vezes, que Enoque andou com Deus. E ele andou tanto com Deus que Deus falou: Enoque, vem para cá. Vamos continuar esse papo, essa comunhão gostosa aqui em cima. E a gente sabe pela Bíblia que ele foi levado. Ele andava com Deus. Logo no começo, tão pouca revelação a seu dispor, mas apegou-se àquilo que ele tinha. E isso foi para a sua bênção. Lembra de Noé? Noé, a Bíblia diz que nem uma geração pervertida e corrupta. Homens terríveis. Pessoas más. O mundo que Deus resolveu destruir. Noé, ele era íntegro e justo diante de Deus. Não tem desculpa. A gente acha que hoje é terrível, né? Sempre foi terrível. Sempre foi difícil servir a Deus. Sempre foi difícil pregar. Nunca foi fácil. Ah, no tempo de Paulo era moleza. Mentira. No tempo de Paulo era difícil. Era risco de vida, igual hoje em alguns lugares. Noé também diz que ele andava com Deus. Manteve a sua integridade. Isso foi a sua salvação. Irmãos, nunca houve salvação a não ser na pessoa de Cristo. Nunca. Eu cresci ouvindo falar sobre os salvos da lei. Os salvos pela lei. E hoje eu entendo que nunca, a lei nunca salvou ninguém. Simplesmente por um motivo. Ninguém consegue guardar a lei. E Gálatas diz que se você tropeça num ponto da lei, você tropeçou em todos os outros. Deus não aceita 99% de fidelidade. Ele quer 100%. E nós não conseguimos. É impossível. E aí eu vou me adiantar um pouco, mas é por isso que Jesus veio. Se fez homem. Se vestiu de um corpo humano. Se fez como um de nós. Com todas as necessidades que temos. Fome, sede, tristeza, alegria. E a única coisa que não foi possível, e ele nem podia se identificar conosco, é na questão do pecado. Hebreus é claro com isso, Pedro também. Mas um homem como nós, que conseguiu fazer por nós aquilo que não conseguimos fazer, para nos dar aquilo que não podíamos alcançar. E onde que eu me baseio nisso? Eu me baseio em Moisés. Lá em Hebreus 11, 24 a 26, o escritor de Hebreus, que sempre eu falo Paulo, né? Na verdade ninguém sabe, mas também foi Paulo. Ele diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, ser chamado do neto de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante pouco tempo. Ele considerou a desonra por amor de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Agora a gente pergunta, no tempo de Moisés, Jesus já tinha nascido? Qualquer criança sabe que não. Mas a palavra Cristo quer dizer Messias, ungido, aquele que seria enviado. E foi nessa esperança que olhava lá para frente que Moisés se baseou. Ele falou: olha, aqui no Egito está muito bom. Neto de Faraó, dinheiro, certamente a dispor. Se ele tivesse um cartão de crédito, não precisava se preocupar com o limite. Ele poderia ter o que ele queria. Não precisava fazer conta no final do mês, na hora de telefonar também, né? Não precisava ser aquele telefonema corrido, porque não tinha importância. Neto de Faraó, Ele falou, olha, tem uma coisa melhor do que isso. E eu tenho quase certeza que quem ensinou isso a Moisés foram seus pais, naquele pouco tempo que ele esteve com ele. Porque daí, depois ele vai lá para o palácio e começa a conviver com aqueles pagãos. E aí a importância do trabalho com crianças. Eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não afirma, mas eu tenho quase certeza. Moisés fala, olha, tem coisa melhor do que isso. E diz que ele preferiu sofrer o opróbrio, a vergonha de seguir e de esperar no Cristo. Ele não sabia que sua mãe se chamava Maria, nem que ele tinha nascido em Belém, o profeta não tinha profetizado ainda, sabia quase nada. Mas ele sabia que Deus tinha prometido. O dia vai vir, aquele que vai me livrar dos meus pecados. E aí, é nessa esperança que Moisés morreu. Uma fé que olhava lá para frente, a nossa fé, ela olha para trás. Ele já veio, mas Moisés orava, ele vem. Um dia ele vem. É como a nossa esperança na volta de Cristo. Um dia nós vamos falar, ele veio. Ele veio nos buscar. Com os patriarcas também não foi diferente. Por que Deus levantou Abraão? Lá de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, uma terra de pessoas más, homens terríveis, de divindades diabólicas. Deus vai e chama Abraão e faz ele um chamado meio esquisito a Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. E em meio a tantas vozes que tinha ali, certamente falando com Abraão, família, parentes, religião, pessoas, a sociedade, Abraão dá ouvidos nessa voz, sai para um lugar que ele não sabia nem direito onde ia. E Deus, então, depois, diz a Abraão, olha Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a Bíblia diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. A gente percebe que vai se abrindo o leque. Abraão foi chamado o pai da fé. E nele, a minha família é abençoada. A sua família, a nossa família, nós somos abençoados. Porque um dia Abraão resolveu obedecer. E depois Deus também repetiu esse chamamento, essa promessa a Isaac, a Jacó. E ele vai expandindo isso. E depois ele levanta um povo. Sempre com o propósito de trazer bênção, trazer pessoas para si. E esse povo é Israel. E logo no começo desse povo, quando Josué atravessou ali o Jordão para ir atacar Raabe, ele diz assim, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Deus não queria dar um show de abrir água e fechar água. Ele tinha um propósito missionário com isso. E ali naquela cidade, tinha uma mulher, uma prostituta, que ela ouviu falar disso. Ela falou, olha, o nosso coração se derreteu e eu quero ficar do lado de vocês. Eu quero ficar do lado desse Deus. Como é que é o nome dessa mulher? Raabe. E essa mulher consta lá no Novo Testamento em que parte da Bíblia? Faz parte da família do nosso Salvador. Deus tinha um propósito com aquilo. Davi, quando ele foi brigar com Golias, e toda vez que eu vejo o irmão Aristeu, eu lembro, falo, Golias era maior do que ele ainda, né? Não dava para encarar não, né, gente? É só pela fé mesmo. Ele vai para Golias, e Golias o despreza, né? Sou eu algum cachorro que você vem para mim com pau de pedra? E Davi fala para ele, olha, eu vou te dar uma pedrada, a terra é grande sua, e havia um motivo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é para mim ser valente, ser herói de guerra. Eu vou para você e falou o quê? Em nome do Senhor, dos exércitos. E toda a terra vai saber que aqui em Israel tem Deus. Os salmos, então, irmãos. Os salmos têm tantas mensagens missionárias. Eu vou ler alguns aqui. Desculpa os irmãos, eu não estou dando tempo de abrir os textos, mas quem quiser, depois a gente passa. A ti virão todos os homens. Salmo 65, 2. Aclamai a Deus toda a terra. Salmo 62, 66:1. Prostra-se toda a terra perante ti, 66:4. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, 66:8. E todos os reis se prostram perante ele, todas as nações o sirvam. Salmo 72:11. Nele sejam abençoadas todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurados. Salmo 72:17. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Salmo 86:9. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Salmo 98:2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Salmo 98:4. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos. Salmo 117:1. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96:3. Olha o índio aqui para Israel. Qual é a visão de Deus? Qual é a visão missionária de Deus? Qual sempre foi? É um povinho chamado Israel? Onde que Deus queria chegar com aquele povo? Até os confins da terra. Havia um propósito. Havia um propósito missionário. Desde o começo, Deus tem sede de alma. Tem dois seres no universo que tem sede de alma. Um é o diabo e outro é Deus. E nós vamos escolher a qual dele, o propósito, aliás, de qual dele nós vamos servir. A sede de quem nós vamos saciar. E para saciar a sede do diabo, não precisa fazer nada. É só não fazer nada mesmo. Mas para saciar a sede que Deus tem de alma, é preciso sair, é preciso se vestir de palhaço. Eu sei que aquilo aqui para alguns irmãos é uma abominação. Mas o mundo tem ganho as nossas crianças com Xuxa, Angélica e Eliane, que fazem papel de criança. Hoje tem um palhaço chamado Bozo, que é um crente no Senhor. Antes ele ganhava pessoas para o diabo, hoje ele ganha para Cristo como palhaço. E a Bíblia diz que os filhos da terra são mais prudentes do que os filhos da luz. Ah, mas que palhaçada. Para Jesus, meus irmãos, para ganhar almas para Cristo, não é humilhante se fazer de um palhacinho para uma criança para falar de Cristo? Se você chegar para uma rua, vim de ouvir hoje o puro evangelho da promessa de Deus. Não ia uma. O mundo fala a língua das crianças. Nós temos dificuldade, porque nós, né, somos, afinal de contas, os servos de Deus. E estamos perdendo terreno. Eu sei que para isso, para algumas pessoas, isso é chocante. Mas é a verdade, irmão. Deus tem propósito missionário, sempre teve. Salomão. Salomão, quando ele estava dedicando aquele templo que era o xodó dos judeus, que infelizmente eles deixaram de adorar a Deus e começaram a idolatrar o templo. Eles erraram ali a adoração, o templo passou a ser o seu ídolo. Mas qual era o propósito da construção daquele templo? Ouve, ó Deus, ouve tu nos céus o lugar da tua habitação e faz tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. E no meio dessa oração, Salomão fala, olha Deus, nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei o teu nome. Mas quando os gentios vierem aqui orarem, quando nós orarmos, ouve do céu e responde. E qual era o propósito? Para que os povos da terra, não só alguns, todos, reconheçam o teu nome. Que reconheçam como Deus. Se volte para ti. Esse era o propósito de Deus. E assim vai pelos profetas. Isaías diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Sofonias 3, Isaías 45, 22, Sofonias 3, 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, irmãos, todo o Antigo Testamento é um livro missionário. E aí nós paramos aqui e arrumamos mais um motivo de apontar o dedo para Israel. Está vendo? Que povinho, né? Ei, povinho difícil. Viu o mar abrir, viu o Jordão abrir, caiu o maná do céu, mas que povo duro. E Israel falhou. Falhou porque, em lugar de influenciar, e quem não influencia é influenciado. Não adianta querer ficar neutro nessa briga de Deus e do diabo. Nós estamos no meio de uma batalha cósmica. Não adianta querer ficar neutro. Ou você vai ter influência ou você vai ser influenciado. Não tem meio termo. A coisa é assim mesmo. E eles foram influenciados. E aí, no meio daquele povo que Deus tinha um propósito tão bonito, o que, que aconteceu? Idolatria, suborno, o juiz torcendo direito, as viúvas desamparadas, um engolindo o outro, reis de Israel chegando, queimaram seus próprios filhos a um diabo, um demônio chamado Moloque. O rei, eles falharam. Eles perderam essa briga. E Deus, então, como todo pecado tem uma consequência, Deus primeiro manda o reino do norte para o exílio. E depois também Judá vai embora. Eles vão para lá, para o exílio, e depois Deus traz de volta. Voltaram curados da idolatria. Esperando o Messias. Voltaram lá para Jerusalém, nós conhecemos a história lá de Neemias, Esdras, Zorobabel e toda aquela oposição para a construção. E se instalaram ali. Deus começa a trabalhar com aquele povo de novo. E eles deixaram aquelas práticas. E aí vem o dia que o Messias volta. O tão esperado Messias volta. Mas eles tinham pintado um quadro do Messias diferente do que aquele que Deus tinha prometido. E quando Jesus veio, o que, que eles fizeram? A maioria deles. O receberam de braços abertos? Não. O mataram. Quiseram calar a boca dele. Os líderes religiosos, principalmente. E na verdade, se fôssemos nós, provavelmente a gente teria feito a mesma coisa. Mas não há como negar que historicamente foram os judeus. Foi o seu próprio povo que o matou. E Jesus veio mais uma vez com um propósito. E muitas mães falam: ah, eu não vou. Como que eu vou deixar meu filho ser missionário? É difícil. Mas, irmãos, Deus nunca nos pede uma coisa que Ele não tenha, pelo menos, se disposto a fazer primeiro. Antes dEle pedir os nossos filhos, Ele deu o dEle. E o dEle, olha, não dá nem para comparar com os nossos. Eu não sei ainda qual é a dor de ver um filho saindo, talvez, com um parente distante. Talvez eu vá passar por isso. E eu tenho orado para passar. Mas Deus também teve que ver o filho dEle, deixar o lar, e vir aqui nesse mundo para ser morto. O que ele sabia? Ele já veio para isso. Ele veio para morrer. Ele não veio aqui achando que ia ser recebido de braços abertos, com confete. Ele veio para morrer. E ele já tinha morrido, na verdade, antes da fundação do mundo. Não é isso que diz? O Cordeiro que foi morto antes. Essa disposição já havia antes de Deus criar o mundo. Tem irmãos que falam assim: Deus olhando lá do céu e vendo que não havia nenhuma solução, teve uma ideia. Ah, eu vou enviar o meu filho. Não. Ele já tinha enviado antes de nos criar. Aí você vai perguntar: então para que ele criou? Não sei. O fato é que ele criou. E o fato é que Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E é por isso que Deus pede nossos filhos. É por isso que Ele pede que nós nos disponhamos na mão dEle. Porque Ele se dispôs. A igreja. Deus levanta esse povo agora. Não um povo mais nacional. Não um povo que pertence a uma parte. No começo, sim. Até os judeus quiseram, ao que parece, que fosse assim. Mas Deus deu um jeito lá de espalhar a brasa, né? E chegou uma turma lá em Chipre, Antioquia, e dali para lá, ninguém mais segurou a igreja. Mas vem a igreja. Deus levanta esse povo, e esse povo também foi levantado com um propósito missionário, para alcançar outros, para alcançar outros, como diz lá em Timóteo, o que ouviste de mim, assim ensina a outros, para que esse também ensine a outros, e assim o discipulado vai sendo levado avante. E é muito fácil a gente olhar para Israel e dizer que Israel era um povo difícil, e era mesmo. Mas e nós, irmãos? Nós também não somos fáceis. Tem quase 2000 anos que Jesus falou, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quase 2000 anos. Praticamente 2000 anos. E hoje tem lugares onde não chegou o Evangelho ainda. Há seguramente entre 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho da Graça. Não sabem quem é Jesus. Não é que eles não aceitaram o convite para ir na reunião. Nós temos aqui entre nós um irmão que talvez pudesse falar disso com muito mais autoridade do que eu. O irmão César, que está entre o povo muçulmano. 1 milhão de pessoas eram enquanto você foi para lá, César. Quantos são agora? 4 milhões. E muitos desses 4 milhões não sabem nada de Jesus. É isso? Nada. Talvez conheçam a Coca-Cola, mas não sabem quem é o nosso Salvador. O que aconteceu conosco? E a gente vê então que nunca uma ordem tão clara foi tão desobedecida. Nunca uma coisa tão clara na Bíblia foi tão ignorada pela maioria dos crentes. Nós estamos preocupados com tantas coisas. Há tantas preocupações, mas a preocupação principal parece que ela não faz parte da nossa vida. Essa palavra ainda não se tornou carne e sangue em nós. E aquela oração que Jesus fez, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara, porque a Seara é grande. Ela não foi respondida até hoje. E muitas vezes nós nem oramos por isso. Muitas vezes nós nem lembramos que existe no mundo pessoas hoje presas, condenadas à morte, porque resolveram falar de Cristo nos seus países. E não são poucos, não. Nós nunca lembramos que tem pessoas morrendo sem nunca ter ouvido falar de Cristo. E aí, para apaziguar a nossa consciência, nós falamos, ah, quem nunca ouviu está salvo. Mentira do diabo. E eu vou falar por quê. Se nunca ouvir desse condição de salvação, Deus não deveria ter falado para nós se nós pecamos. Ah, deixa Adão, coitado, na ignorância, ele não fica sabendo que depois eu salvo. Nós não deveríamos pregar o Evangelho a ninguém, porque o cara está na ignorância, está salvo. E nós vamos lá falar para ele para quê? Para ele rejeitar e ir para o inferno? Gente, Deus é inteligente, muito mais do que nós. Se ignorância do Evangelho fosse condição para a salvação, Deus ele trabalhou na contramão do negócio. Jesus sofreu à toa, porque há outro caminho, que é o de não ouvir. E o que a Bíblia diz em Romanos? A fé vem e ouvir de quê? Palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se nós não os enviarmos? Se as igrejas não enviarem? E eu vou dizer mais, enviar é fácil. Tem muita gente enviando missionários para os outros sustentarem. Se nós não sustentarmos, como que os irmãos vão? Como que eles vão viver lá? Como que eles vão poder trabalhar? É assim que a coisa funciona. A obra de Deus se faz com homens e com dinheiro. Não é com qualquer um, homem, e nem com qualquer dinheiro, mas é com pessoas e com dinheiro. Há custos. Exige planejamento. Maná não cai mais do céu. Hoje o maná vai pelo nosso bolso. Nós também falhamos. Há bilhões, bilhões de almas que nunca ouviram de Cristo. Irmãos, é impossível a gente sentar numa ceia do Senhor domingo após domingo, sem se importar com essas pessoas, sem orar por elas, sem dizer para Deus, Senhor, olha, eu nem sei como, não tenho nem condição, mas se o Senhor quiser, me manda. Como, onde, com quem? É com Ele. Mas ele quer essa disposição, não? E a gente fala, ah, eu temo o Senhor, eu sou um servo. Mas tem medo da vontade de Deus. Ah, eu não vou orar assim, não. Vai lá que ele resolve me ouvir aí. Agora apontar o dedo para Israel é fácil. Povo difícil. Povo duro. Esses dias o Juninho estava pregando na igreja, ele falando sobre o peso no barco, na tempestade. E apavorado ali, viram Jesus e acharam que era um fantasma. E quando reconheceram, Jesus fala: Pedro, você quer vir? Vem. E a gente mete o pau no Pedro, né? Ah, Pedro só afundou, é falta de fé. Mas pelo menos ele foi. Lá no barco, o balançante, mas tinha alguma coisa debaixo do pé dele. Tinha um apoio ali, estava meio precário, mas tinha. Tinha alguma coisa debaixo do pé. Agora você já pensou pisar na água, no alto mar? Pelo menos ele foi. E nós nem vamos, queremos criticar. É fácil criticar, irmão. Mas vamos virar a espada para o nosso lado, nós vamos achar falha em nosso mundo. Nós precisamos nos preocupar com isso. A preocupação de Paulo não era levar placas de igreja em lugar onde já tinha uma. Ele fala, esforçando-me deste modo, não para pregar o evangelho onde ele já foi pregado. Eu não quero disputar a ensina com ninguém. Eu não quero edificar sobre o fundamento alheio. E por isso é que eu fui até o Ilírio, onde fica mais ou menos a borda ali, porque eu queria ir a campos onde ninguém foi ainda. Ele sabia que Deus queria atingir os confins da terra. E ele, ao contrário de Jonas, né? Jonas queria ir para a Espanha para fugir de Deus. Ele, escrevendo ao Jonas, fala: olha, quando eu estiver aí com vocês, eu quero que vocês me encaminhem lá para a Espanha. Era o extremo do mundo naquela época. Nós estamos preocupados, e muitas vezes, né? Firmes na doutrina. E muitas vezes doutrina tirada de trás da orelha. Firmes. Brigando, se degladiando, escrevendo, criticando, julgando. E o que era para fazer, nós não fazemos. Quanto papel, quanta tinta, quanto pulso do telefone, quantos e-mails para criticar, para acusar, para denegrir, para derrubar. Quantos desses são enviados para nossos amigos descrentes? Quantas vezes nós telefonamos para parentes descrentes? No nosso meio não se pode elogiar. Ah, cuidado com elogio. Mas criticar pode. Deus, ele amou o mundo todo. O amor de Deus não é limitado. O amor de Deus, ele se estende a todos os homens. E a forma que ele escolheu para que esse amor chegue lá, fomos nós. Está escrito aqui em algum lugar, né? Não, foi lá em Curiaçu que eu vi. Se não formos nós, quem, né? Se não for hoje, quando? E foi também o tema do encontro da CEAM lá em Uberlândia. Irmãos, não concordar é diferente de ser contra. A gente confunde. Eu sei que vocês não têm que concordar comigo. Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu não sou dono da verdade. E o outro lado também é verdadeiro. Agora, o problema é que a gente não concorda e começa a ser contra. E começa a bater. Em vez de todo mundo virar xingado pro diabo, tacar o dedo, a gente fica tirando um no outro. E ele fica dando uma risada, porque isso é tudo que ele quer. Vamos distrair essa turma aí e deixa o barco correr. É tudo o que ele quer. Ser contra é diferente de não concordar. Eu posso não concordar com o irmão e trabalhar com ele. Eu tenho experimentado isso. Gente que olhava de longe, preconceito meu, assim, irmão, careta, né? Um fica rosnando com o outro. Provavelmente ele também olhava para mim fazer a mesma coisa. Sentamos juntos para conversar, estudar a Bíblia, trabalhar juntos. Hoje somos tão amigos. Eu vejo tanto valor naquele irmão e tantos outros. Continuamos tendo pontos de vista diferentes, mas trabalhamos juntos, porque é isso que Deus quer. Deus não quer um bando de soldadinhos de chumbo, todo mundo vestido igual, pensando igual. Não é isso que Deus quer. Deus nos fez diferente. Deus nos fez pessoas alegres, outros mais fechados, uns empenhados, outros. Deus fez uma diversidade de pessoas, de temperamentos, e a gente quer uniformizar. Todas as igrejas têm que cantar os mesmos hinos, balançar a cabeça do mesmo jeito e piscar em sincronia. E ai daquela que não piscar em sincronia, porque se piscar diferente, não temos comunhão com tais. E as almas indo para o inferno, e a gente querendo empurrar o nosso jeito de viver e de reunir os outros. Me desculpe a sinceridade, eu vou ser muito sincero aqui. Eu não vim aqui para brincar, não. Nós temos muitas coisas, irmãos, a repensar. Nós precisamos pensar. Nós estamos numa encruzilhada. O bastão ainda está na nossa mão. Mas Deus, ele é um bom investidor. Ele não vai botar recurso na mão de quem não faz nada.
ou faz muito pouco. Tem gente fazendo também, e fazendo muito melhor do que nós, infelizmente. E é preciso muita humildade para admitir isso. É preciso muita humildade, é duro ouvir isso e saber disso, mas é a mais pura verdade.
Agora, Deus não nos quer usar? Claro que quer. Foi para isso que Ele nos chamou. É o que Ele mais deseja, é o que Ele mais anseia, é seu povo envolvido, amando, espalhando essa verdade, indo, outros picando. Não sei como, mas é o que Ele quer. O erro não está nele. Ah, nós não podemos, nós não temos, somos tão humildes. O erro não está em Deus. Deus nos deu um espírito que pode gerar em nós ousadia. Não só no querer, mas também no fazer. E eu sei que tem muito sendo feito. E eu quero falar um pouquinho sobre isso atrás. Tem muito sendo feito. É lógico. Eu não vou ser doido aqui de dizer que a gente não faz nada. Eu seria leviano se eu falasse isso. Tem gente dando a vida. Literalmente. Tem gente se desgastando, se acabando, sacrificando, às vezes até a família. Mas a gente podia estar fazendo muito mais. Como o povo de Deus, olhando para o mesmo alvo, deixando de olhar um para o outro, e olhar lá para frente para o que temos que fazer. O iniciador do movimento dos irmãos, o Grove, ele foi lá para a Turquia, foi para a Índia, foi para Bagdá depois, e lá ele trabalhou com um grupo de irmãos que não tinha nada a ver com aquele que ele tinha começado. E ele escreve, isso está no livro do irmão Silas: eu me glorio e me gloriarei 10 mil vezes mais por saber que aquilo que eu descobri, que Deus me mostrou, não é só teoria, é prática. Eu estou aqui, estou trabalhando com esses irmãos e almas estão sendo salvas. É preciso ter uma doutrina firme, é, e dela não arreda o pé, não arreda o mesmo. Eu estou no nosso meio, não é por conveniência, não. É por convicção. Por conveniência, estaria em muitos outros lugares. Tem coisas que eu não arredo o pé, não arredo mesmo. Mas tem muita coisa que a gente precisa reconhecer que não tem nada a ver com aquilo que os irmãos queriam, que Deus colocou no coração deles. Participar dessa tarefa devia ser um anseio de cada um de nós. Deus diz aqui que os povos virão. E virão, porque Ele falou que vão. E eu não quero, irmão, chegar no final da minha vida e não ter participado dessa coisa fantástica. De levar pessoas aqui. Um irmão falou aqui, né? Isso pode ser feito indo, orando, contribuindo. Nós temos que nos envolver de alguma forma. E cada igreja local devia ter esse anseio, essa vontade de participar disso que Deus está fazendo no mundo. Através de brasileiros. Gente que vive na mesma economia nossa. Não tem desculpa. É o mesmo país. São nossos parentes, às vezes, nossos amigos. E nós devíamos anunciar. E a gente abre a boca e fala: nós temos um centro de recuperação lá no Rio, temos outro em Uberlândia, temos um abrigo de velho, temos isso, temos aquilo, nunca mandamos um tostão para lá e temos. É assim que a coisa está funcionando. Estou errado, meu? Desculpa te colocar nessa furada aí. Eu não estou errado, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Nós temos, e às vezes até mandamos, mas não manda nem um dinheiro para o pessoal comprar o rango do camarada lá. Porque centro de recuperação, a turma também pode, né? Toma banho. É preciso ser prático, irmão. Vamos deixar de teoria. Teoria nós estamos bem. Está faltando prática. Vamos colocar em prática o que sabemos. Olha, o ano que vem essa conferência aqui vai ser outra. Está faltando prática. Nós estamos perdendo tempo precioso, dinheiro de Deus, para nos degladiar, para criticar. E tem uma coisa que me deixa triste. É quando a pessoa julga a intenção do outro. Eu posso até não concordar, irmão, mas a intenção, quem conhece, é Deus. Eu não entro no coração do meu irmão. Eu não sei qual é a intenção dele. E isso é pecado. Eu estou tomando o lugar de Deus na vida do meu irmão. Eu estou julgando o servo alheio. Eu não sou Senhor. A intenção eu não posso julgar. A intenção, quem julga, é Deus. Mas nós julgamos. Ah, está querendo aparecer, está querendo ser o Papa, está querendo ser isso. Eu não sei se está. E se tiver, não é problema meu. É problema dele. Ele que está com a motivação errada. É isso, isso é terrível. É julgar a intenção. Israel falhou? Falhou. Mas a igreja também não está muito diferente. Nós não estamos muito diferentes. O movimento, logo no seu começo, tinha 3 mil missionários. Jovens dispostos a quebrar com tudo que eles tinham aprendido para se lançar no mundo. E o negócio espalhou como fogo. Foi um avivamento, irmão. O movimento dos irmãos foi um avivamento. Foi uma chama de Deus que tocou no coração de um monte de garotos de 30 anos no mar. Nada contra os velhos. Tenho aprendido lições preciosas com meus irmãos mais velhos. Mas era garotada. Eu lá no meio era ancião, porque eu estou com 46. A maioria deles tinha de 30 para baixo, e alguns deles tinha 22. Quando começaram, Jorge Miller e outros. E aquela rapaziada conseguiu, com seu empreendimento, muitos vendendo a sua fortuna, indo morar numa favela. Muitos não, um deles pelo menos. E Deus fez. E logo, logo, se eu não me engano, menos de 30 anos depois, já tinha chegado aqui no Brasil. Já tinha chegado aqui no Rio de Janeiro, na Índia. Uma vez encontrei um irmão que trabalhou na Índia e disse: olha,
Lá na Índia eu fui em tantas igrejas dos irmãos, eu nem sabia que na Índia tinha igrejas dos irmãos. Ele falou, então é a maioria. Eu trabalhei muito com os irmãos lá. E precisa continuar espalhando.
O que, que nós precisamos? Falta poder. Falta poder?
O que, que diz Atos 1? Recebereis poder.
Já recebemos?
Quem já recebeu?
Tem gente que tem medo dessa palavra poder, né?
Mas foi Jesus que falou, tá?
Eu já recebi esse poder. E se esse poder não se manifesta, não é culpa de Deus. Eu não preciso de ficar pedindo mais Espírito Santo. Todo Espírito Santo que eu precisava, Deus já me deu. E a cada um de nós. É preciso dar espaço para que esse poder se manifeste.
Não falta poder. Não falta ordem. Não falta companhia. Eis que estarei convosco todos os dias.
Não falta nada, irmão.
Ontem lá na reunião de abertura, eu falei sobre o tema que nós somos o Senhor.
Ele é o nosso dono. Ele é o nosso pai.
Mas muitas vezes nós queremos ser filhos independentes.
Não falta nada, irmão. O que que falta?
Falta dinheiro?
Vamos olhar ali no pátio, ali no estacionamento.
Não falta dinheiro.
Falta gente? Não falta.
Falta o quê, irmão?
Falta obediência. Falta despertamento.
Talvez
é duro esse discurso.
E ele é primeiro para mim. Muitas vezes eu tenho me perdido com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Eu preciso parar e falar, Jadismar, está perdendo seu tempo.
Jadismar, toma jeito.
E o Espírito Santo fala. E eu tenho duas opções. Ou continuar fazendo ou parar e voltar o foco.
Não falta nada, irmão.
Irmãos, nós somos o Senhor. O que é mais precioso do que isso?
Ser daquele que é o dono de toda a prata e de todo o ouro.
Ser daquele que cuida de nós como o bom pastor.
Ser daquele que deu a vida por nós.
Não há nada mais precioso do que isso.
Irmãos, nós somos o Senhor.
Nós somos o Senhor. Ele é quem nos fez ser dele.
E só tinha um jeito de fazer isso. Era ele mesmo pagando o preço que nós não podíamos pagar.
Nós somos como aquele credor incompassível que dizia ao rei tanto que ele nem mesmo podia pagar.
60 milhões de denários,
60 milhões de reais.
Aquela parábola fala do tamanho da nossa dívida.
E Deus nos perdoou.
Era uma dívida impagável.
Foi preciso ele pagar por nós.
E ele fala, olha, turma, meus filhos, vão por todo mundo. Pega o evangelho a toda criatura.
Eu quero mais filhos, eu quero abraçar outros filhos, eu quero receber outros filhos aqui em casa.
E nós estamos aqui pegando moço, parados, inativos. E toda ideia nova que se levanta logo recebe uma paulada tão bem dada que fica cambaleante e normalmente morre.
Por puro e simples preconceito.
Nem paramos para avaliar, já somos contra de antemão.
A nossa identidade não comporta isso.
E a gente arruma um monte de nome, né?
Uma coisa que eu não entendo, né?
Se nós não somos uma denominação, por que que alguns falam em nome das igrejas?
Eu fico olhando, ué. Aqui na nossa região, as igrejas não aceitam isso.
E eu sei que isso não é verdade.
Ele não aceita.
É incoerente.
Nós estamos perdendo foco, irmão.
O foco são almas.
E eu digo, é melhor um céu povoado, com crentes imaturos, do que um inferno cheio de incrédulos.
O importante é qualidade,
e não quantidade.
Deus quer qualidade? Quer.
Não abro mão dela, mas ele quer quantidade também.
E tanto é que na primeira pregação de Pedro foram 3 mil almas.
Vamos, então?
Ele está vindo.
E nós precisamos ir.
Nós precisamos andar.
É isso que ele quer.
E é isso que nós podemos fazer.
E podemos, irmão.
Porque não depende de nós,
depende dele.
Ele mandou.
Como é que vai ser? Olha,
eu estou indo, hein?
Dá um jeito aí que eu estou indo. Estou obedecendo. O senhor falou, eu vou.
E se ele realmente tiver falado, ele vai.
Vai dar o jeito, vai abrir as portas. E vai nos encaminhar onde ele quiser.
E nós vamos nos sentir muito melhor lá do que aqui.
Vamos?
Vamos obedecer?
Vamos começar a caminhar?
Talvez o primeiro passo seja de joelho.
Senhor, eu quero ir.
Senhor, eu quero fazer a tua vontade.
Talvez alguns não possam dizer, mas se for o nosso caso, Senhor, eu estou perdendo tempo.
Eu quero aproveitar o tempo.
Eu não sei quanto tempo eu tenho.
Eu posso ter 2 horas, posso ter 15 anos, posso ter 1 dia, 1 mês.
Não sei quanto tempo eu tenho. Quem é que sabe quanto tempo tem?
Eu não sei.
Mas o importante é que esse tempo seja gasto no serviço do Senhor.
Vamos orar.
Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, tua misericórdia que foi estendida a nós.
Tua graça que nos salvou e a tua misericórdia que não nos dá aquilo que nós merecemos.
Ó Deus, é tão bom sermos teus filhos.
É tão bom, Pai, experimentar a paz que o Senhor Jesus Cristo trouxe ao nosso coração.
Tirou a angústia, o medo, o pavor da morte.
Tirou as incertezas e nós estamos hoje tranquilos.
Não nos deixe, ó Deus,
sermos filhos ingratos, esqueçamos de tão grande benefício com o qual nós fomos alcançados.
Mas não nos deixe também, meu Pai, esquecer de bilhões de pessoas que ainda não têm essa paz, não têm essa serenidade, não podem escutar a tua voz,
não têm a segurança da salvação pela habitação do Espírito, estão perdidas, estão cambaleantes, estão indo para o inferno. Deus, não nos deixe esquecer dessas pessoas. Pai. O Senhor nos chamou para ficarmos como que numa sala de espera, aguardando a Tua volta e entrada ao céu. O Senhor nos chamou para trabalhar para Ti. O Senhor nos chamou para alcançar essa vida. O Senhor nos chamou para gastar o nosso tempo, investir a nossa vida no anúncio desse Evangelho, Pai. Há muitos de nós, o Senhor tem chamado para trabalhar aqui nesse país, alguns outros em outros países, mas não nos deixe perder o foco, Pai. Nos ajude, Deus. Nos ajude a voltar ao primeiro amor, a voltar ao princípio de tudo, a começarmos a caminhar contigo novamente, Pai. Olhando não uns para os outros, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é aquele que nos fortalece. Ele nunca vai nos decepcionar. Ele nunca vai nos fazer perder o caminho. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque o Senhor sabe que nós somos filhos desobedientes, nós somos pessoas difíceis, ó Deus. Mas pela Tua graça, o Senhor tem nos salvado, isso pode transformar o nosso caráter, pode nos tornar em filhos obedientes. Nós queremos, ó Pai, nos colocar nas Tuas mãos pedindo, transforme a nossa vida, nos dê mais empenho, nos ajude a olhar mais para a Tua obra, a investir mais dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa vida, no alcance de almas preciosas, de pessoas que precisam da salvação, de pessoas que não têm como ouvir porque não há quem prenda. Nós te pedimos isso humildemente, Pai. Não nos deixe ser orgulhosos. Nos humilha, Pai, se for preciso, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.